O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo, é enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular nesse sábado, 20 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd e geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Ah, requebradinha. Bom demais.
Do melhor jogador da partida.
De novo, né? Pela segunda vez, melhor da partida.
Novamente.
Caraca, bom, como é bom termos um protagonista na seleção depois de um tempo. Caraca, saudades. Bom dia, Tucano.
Tucano! Bom dia, queridos. Eu tô melhor do que eu achei que eu ia estar, hein?
Hoje rodamos a roleta da probabilidade aleatória aqui e tá dando certo até agora.
Tá tudo certo,
rapaz. Que pareça. Eu tô com a internet do hotel só pra mim, né? São 6:11 da manhã. Então...
com certeza.
Hoje até isso tá a meu favor aqui, que alegria. É, acabou o aquecimento, amarre bem a sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola a bola, rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje a gente vai falar dos jogos que rolaram no dia 19 de junho pelos grupos C e D. Vamos começar pelo grupo D para deixar o melhor para o final, obviamente. A gente sabe que todo mundo quer ouvir o Brasa, quer ouvir a nossa análise de Brasil e Haiti nessa vitória acachapante brasileira. Mas antes, temos que ouvir e ajudar a população brasileira, que tá marcando a gente, hein? Galera tá postando story, com a grelha cheia de carne.
É
vamos
isso,
para o Vai Brasa.
Vai Brasa, Vai Brasa.
Momento Vai Brasa.
Meus camaradas, nós vamos falar hoje como foi pedido, foi solicitado na semana passada. Nós vamos falar de defumados e vamos falar de famigerado Dry Rub.
Tá.
Que a principal característica dele é ser seco. Por isso, Dry Rub.
Legal, legal. Bom é que aqui é churrasco e um pouco de inglês também, às vezes, que a gente acaba ensinando no tabela.
E o rub é pra você ficar, né, dar aquela esfregadinha assim, né?
É, assim, uma coçadinha.
A coçadinha.
Deixa eu botar o óculos de grau aqui pra parecer que é mais inteligente, ter mais...
Seria um coçada, né? Seco? É isso?
Então, é, uma coçada seca. O dry rub, ele se equivale a uma marinada. Só que a marinada, ele é líquido. Você bota um vinho... Você bota algum líquido ali, uma laranja, suco de laranja.
Limão.
O dry rub não tem que ser seco. E ele se divide em cinco elementos que você tem que saber equilibrar. Que é o salgado, o doce, o terroso, não tenebroso.
Dá um exemplo de terroso pra nós, outro
garoto. Eu vou dar.
Boa.
O pungente e o picante. O salgado, né, é o sal. Mas só que tem vários tipos de sal. Tem o sal maldon, flor de sal, sal entrefino, sal fino, sal grosso, né? O doce são os açúcares, que temos demerara, temos o muito usado açúcar mascavo, mas pode usar
melzinho,
também o açúcar.
Melzinho, caberia um melzinho?
Não, caberia. Tá dentro desse espectro, porém...
Mas é molhado.
Não é seco.
É molhado. É seco, é verdade.
Então não configura a coçadinha seca.
Tá bom.
E temos os terrosos, que são páprica. Bota páprica na boca. Parece que você, né, tá comendo terra.
Pra quem já comeu terra como eu, sabe muito bem qual que é a sensação.
Canela também. Automaticamente sua boca seca, né? É isso que, né, o terroso faz. Os pungentes ou sharps, que são cebola, alho. A gente tá falando tudo de coisas desidratadas, tá? Você não vai botar pra defumar porque eu tô falando de defumação, você pode usar isso de qualquer forma, pode ser na churrasqueira normal, mas em geral é usado para defumar. Você não vai usar um alecrim fresco, você não vai usar um orégano fresco, você vai usar tudo desidratado, né? Então, cominho, alho, aipo, cebola, as ervas em geral, né, são os pungentes. E nós temos, por último, os picantes, que é as pimentas, né? A pimenta que não é uma pimenta propriamente dita, que é a pimenta do reino. E as outras pimentas, pimenta caiena, pimenta calabresa, né? Tudo isso. Qual que é a receita perfeita para um dry rub? Não existe. Você tem que criar de acordo com a sua, com o seu gosto, com, né, o que você acha. O que você precisa fazer, as dicas, é você conseguir equilibrar isso tudo, né? Aí tem umas dicas. Você, por exemplo, vai usar uma pimenta caiena, você leva pro fogo, aumenta a picância. Então você não pode botar muito, porque senão você vai deixar todo mundo passando mal. É aquele que cauteriza hemorroida, né, na saída.
Olha. Às vezes é bom, né? Às vezes precisa.
Causa e cauteriza.
Você vai usar carne de porco, é legal usar açúcar mascavo, né? Você vai usar sal grosso ou sal de parrilha, né, que é aquele entrefino. Você tem que botar mais do que um sal fino. Porque o sal fino, por exemplo, eu vou botar 3 partes de sal fino para 6 de... Não, 3 partes de sal para 6 de açúcar. Aí beleza. Se você pegar uma colher e botar o sal grosso, ele tem menos sal do que uma colher de sal fino. Porque o sal grosso tem o espaço entre eles, né?
Entendi, é verdade, faz sentido.
E o entrefino então, também, né? Também é mais sal do que o grosso, mas é menos do que o fino.
Exatamente. Então você tem que levar tudo isso em consideração na hora de botar as partes. E aí, o negócio é tentativa e erro. Vai tentando aqui, vai tentando equilibrar, tal, não sei o quê. Faz um. É bom pra fazer um franguinho, é bom pra fazer uma costelinha barbecue, né? Uma costelinha defumada. Inclusive hoje, quando sair daqui da gravação, eu vou lá pra Seven King já botar lenha na Pit Smoke pra servir os amigos que estão em Santos aqui com um barbecuezinho.
Olha aí. Bonito demais.
Aí, Tuca, deixa eu fazer uma pergunta. Precisa secar a peça de carne pra passar o rub? Ou, por exemplo, a carne vem embaladinha, certo? E aí você corta tal, joga ali o líquido que tá ali. Mas você precisa secar ou você pode, tipo, seca antes com papel toalha a carne pra passar o rub?
Um papelzinho direto, toalha, ali. Tá bom.
Papelzinho toalha, tá certo. Beleza.
Boa. Bom, excelente. Valeu, ó, vou falar, hein? Isso aí pra mim é churrasco 2.0, tá? Já acho ousado, acho uma demonstração.
Avançado.
É uma carteirada, né? Uma carteirada, porque você faz isso.
Mas é isso. Isso não é todo mundo que tem defumadora, né? Eu mesmo não tenho, eu tenho lá na empresa. Mas se quiser fazer um franguinho na grelha e fazer um dry rub pra temperar, serve.
Funciona. Perfeito. Substitui a marinada do frango lá, que é aquele. Caraca, legal. Excelente, Tucano, tá aí a dica pra você que quer impressionar no seu churrasco.
Olha aí.
Nesse fim de semana, assistindo a um clássico da Holanda ou do Japão, você pode fazer isso. Tá aí, grande dica de Fernando Russo, mãos lindas, Tucano. Vamos agora pro nosso querido Grupo D, começar de trás pra frente hoje na loucura.
Grupo D.
Estados Unidos e Austrália 2-0 para América, garantido no mata-mata. A vitória veio com gols do Burgess contra algum patético contra o zagueirão da Austrália. Chegou batendo pro gol. E gol do Freeman, que jogou pro gol vazio depois do rebote no chute de um companheiro que espirra pro alto e ele pega. O VAR checou, tá tudo certo, não tinha impedimento. 2-0 Estados Unidos. 6 pontos para América, que passou em primeiro do grupo por conta do tropeço da Turquia. Então, como a primeira regra é confronto direto agora, né, entre os times, não tem a ver com saldo de gol nem nada. Estados Unidos já venceu o Paraguai, já venceu a Austrália, e a Turquia só pode chegar a 3 pontos, ou seja, ninguém pega os Estados Unidos mais em primeiro do grupo. Tá aí. A Austrália, que tem 3 pontos, é a favorita para ficar com a segunda vaga, né?
Inclusive, Vidani, a gente falou ontem, né, do grupo do México. O México já é o primeiro colocado, na real, porque tem 6 e a Coreia só pode empatar, e no confronto direto o México tem o desempate. Então o México pode poupar jogadores, por exemplo, se quiser, né?
Bem observado, gente, pode poupar todo mundo. É isso aí, não muda nada, não influencia em nada.
Esse jogo aí
nós não teremos, né?
Não teremos.
Esse jogo aí eu vi o primeiro gol várias vezes pra entender o que aconteceu ali, velho. E aí ele tentou tirar, né? Só que o pé dele parece que é torto, tá ligado? Ele tentou chutar pra cá e a bola foi pra lá, velho. Caralho, muito
talvez bizonho. Seja, de fato, uma questão fisiológica, né? Do pé torto dele. Pode ser que seja mesmo. Mas é,
um problema, era uma mas, porra, com 20 e tantos anos, ele já tinha que ter se acostumado com o pé torto e chutado um pouco diferente, tá ligado? E outra coisa foi, no segundo gol, eu tava falando com o Marcelo ontem, que é o seguinte, o VAR veio pra deixar o jogo mais justo. Mas que parada bizonha, né? O estádio todo comemorando o gol, aí veio o VAR, aí todo mundo em silêncio, aí caralho, e agora? Tem pedido. Aí o jogador... microfone, por favor. Aí, o jogador não estava impedido. É outro gol, velho.
Comemoração e tudo de novo, né?
Loucura. Não, mas aí você comemora dois gols. É igual a gente ontem no bar lá, cara. Comemora dobrado, entendeu? Não tem problema.
E um detalhe também importante, que quem tá treinando nos Estados Unidos, eu percebi agora, é o Russell Crowe.
É o Russell Crowe.
Tem uma carinha, né, de Russell Crowe, realmente, né?
É verdade, é verdade. O Pochettino fez o pênalti no David Beckham, lembra lá em 2002, que a Argentina foi eliminada na fase de grupos e tudo mais? Era ele ali, um
dos Maurício Pochettino.
Exato.
Exatamente. Bom, Turquia 0, Paraguai 1, o jogo da meia-noite.
Não, pera aí, rapidão. Desculpa. Qual que é o sobrenome dele?
Pochettino.
Pochettino?
Pochettino. Se fosse a Globo.
Pochettino, exato. Maurício Pochettino, que foi finalista da Champions com o Tottenham, né? Naquela final que perderam pro Liverpool em 2019, né? Uhum. Maurício Pochettino. Aquele gol do Lucas Moura, que Marcelo deve ter idolatrado naquele momento. Naquela semifinal, foi no Tottenham.
Não, ele fez Pochettino. Exato. Foi aquela...
O hat-trick do Lucas Moura.
Foi incrível.
Bom, Turquia 0, Paraguai 1, com 1 minuto de jogo, o ex-Vasco da Gama, Matias Galarza, deu um chutaço rasteiro de fora da área, no cantinho, 1-0, e acabou. Mais 90 minutos de nada. É isso. Mas vale dizer que teve um destaque
dessa... Foi só pra fuder o bolão, velho.
Só, exato. Mas teve um destaque nessa partida, que foi a primeira expulsão em Copa do Mundo com a aplicação da nova regra do tapar a boca. A regra que veio por contra o Vini Júnior do caso de racismo contra o Benfica alguns meses atrás. O Miguel Almirón do Paraguai tampou a boca no momento de uma discussão. O VAR interveio, todo mundo viu e pode não. Vai embora, expulso. Muito bem expulso e legal ver a galera sendo expulsa por um motivo tão idiota que exige uma reeducação dos jogadores de futebol total e tá certo, né? Pra evitar, coibir casos de preconceito, casos de racismo. Vale muito essa regra, eu sou muito a favor. E belíssima expulsão do Almirón aí numa Copa do Mundo pra todo mundo ver, né? Infelizmente foi no jogo da meia-noite, então pouca gente viu, mas vale a pena a gente destacar esse momento por aqui.
Paraguai, Turquia, né? Mas tudo bem, né?
Porra. Mais 1-0 Paraguai e a Turquia decepcionante, mais uma vez a gente reforça isso aqui, um país com tanta tradição por clubes de futebol, etc. Cara,
tanta paixão envolvida no futebol, né?
Arda Güler, Yildiz, bons jogadores.
Tem jogadores aí que
se o Paraguai, dizem, né, o Paraguai, os verdadeiros inventores do futebol, vi no perfil, perfil espanhol tranquilo, que tem registros de padres, né? De padres jesuítas lá falando que os tupis, né, jogavam futebol.
Os guaranis, né? Eu tinha visto isso, né?
Guaranis.
Os guaranis.
Caraca, tô aqui.
Tô bola. Eu vi isso aí também ontem, cara. Pô, guaranis. Que loucura, hein? Eu gosto. E assim, né? Paraguai, que hoje em dia também é a Suíça brasileira, pra onde estão indo vários brasileiros descontentes com o cenário político nacional. Grande Paraguai. Bom demais, torcemos demais por isso. Bom, vamos para o grupo C antes de entrar no jogo do Brasil.
Vocês perceberam quem é que assumiu a equipe do Paraguai como técnico?
Não.
Depois do Russell
Guilherme Crow. Briggs.
Olha lá, falei, vou esperar, né?
Teatro de bonecos.
Caraca, teatro de bonecos, olha aí.
Um abraço, quem Guilherme diria? Briggs.
Um abraço. Passou a vida falando que não conhecia muito de futebol, não entendia muito. Tava escondendo o jogo.
Escondendo o jogo. Porra.
Pra quem acompanha o Jovem Nerd Sport Clube, eu já falei aqui várias vezes sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA. A edição do Monopoly que leva toda a emoção da disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. E esse jogo aqui traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando não apenas o já tradicional tabuleiro, como cards incríveis e especiais. E além de jogar, é possível expandir e colecionar as cartas aqui. Eu digo expandir porque você pode expandir sua coleção através de pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA você relembra partidas clássicas de Copas do Mundo, onde os jogadores revivem essas partidas, esses momentos icônicos, através da mecânica única do tabuleiro desenvolvida para essa edição de Monopoly. O jogo perfeito para você disputar e colecionar, hein? Os cards ainda têm acabamento especial e diversas raridades e versões ainda mais especiais, apresentando jogadores e jogadoras, porque também envolvem atletas do futebol feminino por aqui. Tanto jogadores e jogadoras atuais, quanto legends também, craques do passado. É o jogo perfeito para você disputar e colecionar e tem link na descrição. Aproveita! Bora para o Grupo C.
Grupo C!
Escócia 0, Marrocos 1. E pra quem não viu, Turquia e Paraguai, foi a mesma coisa desse jogo aqui.
Pois gol, é, cara.
Um minuto de jogo e acabou.
Pois é, cara.
Aliás, golaço do Saibari, tá? Golaço do Saibari mesmo, é, mais uma vez. Recebe a bola da direita, o lançamento.
Fuzilou.
Pega com a bola pingando, fuzilou, exato. Chutaço, cara. Tempo recorde, né? Mas dessa Copa do Mundo, gol mais rápido. A Escócia até pressionou no segundo tempo, mas pecou nas conclusões, como é de costume escocês. E aí, a gente fica nesse 1-0 aí. Ó, a pressão vai um pouco pro lado do Brasil, mas eu acho que o Brasil tem condições de vencer essa Escócia por isso, um ou dois, aí, mais
tá de até, brincadeira, né? Tá de brincadeira. Se a gente vai ter medo da Escócia e, né, se vai sentir a pressão, a gente vai falar da seleção, mas, cara, acho que por pior que a seleção esteja jogando, não vai ser a Escócia, ou não deveria ser a Escócia que
não,
vai
não deveria, derrubar, né? Não deveria. A Escócia que já tem seus 3 pontos, né? E um empate contra o Brasil seria muito bom para a Escócia. Então, não sei o quanto a Escócia vai vir no tudo ou nada, sabe? Porque um empatezinho com o saldo que eles estão de 0, mano, acho que é um resultado que classificaria eles como um dos melhores terceiros. Não sei dizer. Mas, por exemplo, à frente de um Paraguai, se o Paraguai empatar na próxima rodada, eles já ficam, né? O Paraguai tomou a goleada dos Estados Unidos e tá com -2. Então, de fato, sei lá, eu acho que a Escócia vai vir retranqueira, xarope, de qualquer jeito, do jeito que só sabe jogar assim também, né? Então, ontem, quando precisou do resultado, foi um ataque muito fraco, muito, muito fraco.
É, não tem, acho que não tem muito o que falar, na verdade, não, cara, porque é isso, é time sem inspiração nenhuma.
Passou a esposa do Porchat aí atrás.
Passou.
O próprio Marrocos, cara, não me impressionou muito, não, viu? Tipo assim, fez o gol e tal, depois ficou na maciota, mas, pô, né, não quis agredir, não quis atacar e tal, sei lá, cara.
Então, baixou, parece que o que a gente viu contra o Brasil, parece que baixou de produção de novo o Marrocos, né, cara? Faz o gol e baixa de produção. Contra o Brasil foi meio parecido também, eles estavam pressão, e acaba cedo
e saiu,
a pressão do Marrocos, né?
E saiu notícia pesada aí sobre o Hakimi, né?
É mesmo?
Do acusação de estupro dele.
Caminhou isso. Faz um tempo que ele tá lidando com isso, né?
Já
faz
tempo. Mas agora parece que ele foi convocado pra audiência já.
Ui, rapaz, não tava sabendo. Eu não sei se impacta pra Copa, mas, pô, pra carreira promissora que ele já demorou. Mais do que promissora, né? Já converte.
Ah, já é realidade, né? Uma carreira real, né? Assim, pois, né? Talvez um dos melhores, ou o melhor lateral, né, do
mundo. Dá pra dizer que é o melhor lateral direito do mundo, sim. Pra mim, o PSG tem os dois, né? Realmente. Bom, de qualquer forma, vamos acompanhar aí que tem coisas muito mais importantes do que o futebol. Essa é uma delas, então.
Exatamente.
Se faça justiça nesse caso aí. E aí, gente, chegamos pra aquele momento na torcida pelo Brasil. Vamos falar aí de Brasil e Haiti, porque aqui, estamos empolgados? Não sei, mas estamos na torcida pelo Brasil.
Ai, que patota patriota, como você nunca viu. O Jovem Nerd Sport Clube na torcida pelo Brasil.
Ah. Brasil 3, Haiti 0. O Brasil passa com nota 5 no teste contra o Haiti, mas passa de ano, professor Tucano. É isso, né?
Caraca, a esperança de ser 3 vira e 6 acaba.
Nós vamos falar sobre esse segundo tempo, mas precisamos destacar a grande atuação de Vinícius Júnior, que participa dos 3 gols diretamente. O começo do jogo parecia que o Tucano tinha um roteiro, tá? Porque o palpite dele, assustador, cara. O primeiro gol rebote do chute do Vini Júnior, muito parecido com o gol do Richarlison contra a Sérvia na Copa passada. Inclusive, 2 gols de Matheus Cunha. Olha o camisa 9 aí, Marcelo. Ah, já meteu 2 já, hein?
É isso. Já meteu 2 já. É o que a gente quer, né? Não é o que
exato,
a gente quer.
Exato, exato. É, né? E garantiu a titularidade. Eu acho que no próximo jogo ninguém questiona o Matheus Cunha depois desses 2 gols aí. Uhum. Assistência do Vini pro Cunha no segundo gol, inclusive. E o próprio gol dele num passe genial de Lucas Paquetá, que deixa ele na cara do gol. E ele bate com o Rayan aberto na direita. Ele prefere bater pro gol. Egoísmo de Vinícius Júnior, pra não dar um gol pro Rayan. Mas, realmente, 3-0. Cara,
cara, o Brasil
resolve tudo no primeiro tempo.
Eu nem sei se ele bateu tão bem. Eu até comentei com o Tucano, o goleiro, ele sai, tipo, em tesoura, ele sai flutuando, né? Ele não arrasta.
Ele só bateu embaixo do goleiro, não precisou fazer nada.
Tanto que o Hendrick fez um gol igual no segundo tempo ali, que foi anulado, mas, tipo, é isso, né, cara? O Haiti é fraco demais. Não, assim, fiquei feliz com o jogo, porque, pô, a gente tava eu, Tucano, Azaghal, lá no bar, a gente assistiu, vamos falar daqui a pouco do lance do delay, que foi uma, porra, uma diversão inacreditável.
Foi
mas
excelente.
Eu não achei um bom jogo do Brasil, não tivemos volume de... fizemos 3 gols e tal, fizemos mais, né, até, né, foi anulado, mas não achei que foi o volume de jogo que eu esperava ali contra um Haiti, não achei que teve o controle do jogo no sentido de, tipo, tocar no meio campo, criar as jogadas, achei que tipo, parecia um time, assim, perdido no meu... Teve algumas acordadas, digamos assim, mas é um time sonolento que no segundo tempo ainda ficou, né? Tipo, tomou uma pressão, entre aspas, assim, né? Mas ficou muito no campo de defesa também, sei lá, cara, achei um... Não gostei não, tá? Não me empolgou em nada pro futuro da Copa, né? Me empolgou durante o jogo, mas pra frente, não.
Cara, só pra encerrar o assunto Vinícius Júnior, porque eu tenho pontos que eu concordo e pontos que eu discordo de você. Só pra dizer que acho que a gente bota uma pá em cima das críticas ao Vini na seleção. Não que ele tenha que ser imune a críticas, mas em Copas do Mundo ele é decisivo, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Catar. Ninguém participou de tantos gols quanto ele.
Essa Copa temos 4 gols. Os 4 passaram pelo pé dele.
Sim, e na última Copa a maioria também passou e a gente tem 9 gols do Brasil com participação de Vini Júnior direta nas últimas 2 Copas. Considerando que com o rebote e tal, a gente também considera que
é que o rebote não é assistência, direta, né, no status oficial, mas vale para...
É uma participação.
Mas a gente vê, até o Vidani falou, foi uma repetição de um lance de 22. Você vê que não é sorte, não foi simplesmente... É porque ele chuta forte pra caralho, o goleiro não consegue encaixar.
E é aquela batida, né, que tem uma curva também, não é uma batida simples, e geralmente tem zagueiro marcando ele dá uma limpadinha e bate. Tá difícil pra caramba pro goleiro pegar esse tipo de bola mesmo. E é um lance que ele faz pro Real Madrid direto. Acho que o meu ponto é esse. Quem cobra o Vini do Real Madrid na seleção, estamos assistindo ele. É esse Vini que joga no Real Madrid. São as mesmas jogadas, o mesmo estilo de jogo, a mesma pressão. E aí a gente tem um reforço pro restante da Copa do Mundo, que é a lesão do Rafinha. Maldade? É maldade? É,
cara,
maldade. Mas sentiu o posterior da coxa. Vale lembrar que seria a 4ª lesão de posterior da coxa dele na temporada. Ele que já ficou 105 dias fora no Barça por conta da posterior da coxa. Então, tudo indica que ele vai perder a Copa do Mundo. Não é apenas um desejo, apesar de também ser. Vou ser honesto aqui, não acho que o Rafinha tava bem. Não tô desejando mal fisicamente pro cara, pra a seleção brasileira.
O gol que ele perdeu,
quer dizer, bicho. Porra. É por isso, Marcelo, que eu não concordo com você. Eu acho que a gente teve volume de jogo. Esse Brasil não vai ser a Espanha, que fica com 80% de posse de bola. Não vai ser esse time, mas o Rafinha perde um gol no primeiro tempo. No segundo tempo a gente tem uma bola do Martinelli no travessão, uma bola do Douglas Santos por cima, que a gente poderia ter goleado mesmo com o volume de jogo abaixo do que a gente teve. A gente poderia ter goleado, fora os gols anulados.
O Ederson lá furou também.
Ederson furou.
Bizonho.
A gente teve ataques. Pô, o lance do Douglas Santos me revoltou no segundo tempo, porque ele tá com a bola limpa dentro da área. Isolou, estou por cima do gol. Óbvio, a gente não pode esperar que o Douglas Santos vá ser a nossa solução, mas a gente tem que aproveitar tá num time de contra-ataque, que é o que o Ancelotti tá montando, as chances têm que ser fatalmente aproveitadas e a gente não aproveitou contra o Haiti. Então,
eu tive a oportunidade de presenciar a cara do Marcelo com aquele gol de cobertura perdido pelo Rafinha.
Esse foi o pior de todos. Isso foi revoltante.
Na hora eu gritei. Romário ensina.
Pô, é isso, cara. Como pode? Revoltante. Eu acho que ele já não... Eu não estamos aqui para comemorar a lesão de ninguém, né? Mas assim, também não precisamos lamentar muito, né? Porque não estava jogando nada.
Por ele e tal, como profissional, beleza. A gente pode lamentar, mas lógico. Pela seleção, uma vez que o Ancelotti estava morrendo abraçado com ele, cara...
Eu até virei pro Tucano e falei, talvez esteja aí a nossa esperança, porque talvez entre uma outra pessoa com mais... Sei lá, com qualquer coisa.
Infelizmente,
Ney, o Rafinha pode jogar muito. Pô, os caras não deixam eu falar sério aqui. Eu posso...
O Ney e o seu mais novo filho no joelho.
Exatamente.
Ele pode ser um grande jogador e tal, joga bem no Barcelona, mas assim, cara... A gente comentou aqui até no Guia da Copa, a carreira dele foi para um lugar muito ruim depois daqui de algumas coisas que aconteceram ali, né, de declarações. A pior entrevista dele é sempre a próxima. Então, assim, eu acho que talvez... Não que, por exemplo, o Rayan, ele não fez grandes coisas, na real, no jogo também. Mas, cara, é uma energia nova aí, de repente. Até comentei com o Tucano, achei estranho o Luiz Henrique não ter entrado nesse jogo, né, que era um cara que entra
tudo aí no...
Não, tudo bem, mas achei estranho, né? Não tô falando que precisava nem nada, mas é estranho um cara que você põe todo jogo, aí num jogo que tá mais tranquilo pra você ver. Tudo bem, ele tava testando outros caras e tal, né? Mas é isso, cara. Aquele gol que ele perdeu, não tem como perder, cara. Não, é impossível. Você imagina aquilo numa final de Copa, numa semifinal de Copa, porque... É onde a gente quer chegar, né? Então,
total. E vale dizer que, né, ele teve um dos gols anulados, né? Seria o primeiro gol do Brasil, o gol do Rafinha anulado. A gente teve um gol anulado do Endrick num passe do Rayan, que no segundo tempo... Eu gostei muito da movimentação dos dois juntos. E ele entrou super cedo o Rayan no jogo, né? Ele teve bastante tempo. Sim. De fato, não teve nenhuma grande chance. Achei que ele foi pouco incisivo jogando pela direita. Esperava um pouco mais também de partir pra cima e tal. Mas eu entendo o nervosismo de estrear na Copa do Mundo e tal também. Uma molecada de 19 anos. Cara, eu consigo entender. Quero que ele fique mais solto, que ele tem muito mais bola do que ele mostrou. Mas, de fato, sem o Rafinha, resolve-se um problema pra mim. Que é a insistência do Ancelotti no 4-2-4. Que ele voltou a insistir no segundo tempo, pra mim isso piorou demais a seleção.
Não funciona. Quando
o Paquetá sai,
não funciona, cara.
Piora muito tudo, cara. Tudo. Eu acho que esse lance de jogar na defesa que você citou é por conta da saída do Paquetá. 100%. Assim, a gente perde o meio campo e aí cede aquele espaço em frente dos volantes inteiro pro Haiti sair jogando.
É um
negócio complicado demais pra gente entender agora que o Paquetá não tem reserva e que talvez ele ao lado do Vini tenha que ser o cara que fique os 90 minutos. Porque não tem jeito, assim. Não, quem a gente vai botar ali? Talvez o Danilo Santos pra soltar o Bruno Guimarães pra armar, mas aí, pra mim, entre o Paquetá e o Guimarães, prefiro que o Paquetá fique, né? Se ele tiver condições de jogo, melhor que ele fique, é uma característica diferente. Mas, assim, acho que o Brasil fez bastante, criou bastante oportunidade, poderia ter saído com 5, 6, 7 a 0 no placar, não seria exagero. Mesmo não tendo esse controle de jogo absoluto, de ficar com a bola o tempo todo e tal, eu acho que a gente perdeu muito nesse meio campo. E aí, até nisso o Tucano acertou, né? Porque o Alisson foi obrigado a trabalhar e trabalhou bem ontem. Boas defesas do Alisson, cara. Nos momentos que ele foi exigido.
E o drible?
Muito por conta dessa bagunça. E o drible?
Frieza que foi o melhor lance dele. Melhor lance dele em Copas.
Frieza, cara, dele, assim, da gente, passou no mal.
Passou o Wi-Fi. Exato. Caiu meu Wi-Fi na hora. Tá maluco.
Não, porra. Não, cara, se ele perde a bola ali e toma um gol, ia ser de matar, né?
Pô, mas isso é absurdo, tá? Gostei que demonstra confiança, e ele ganha confiança, né? Aquele lance que você faz, você ganha mais confiança ainda. Então a gente precisava de um jogo assim, cara.
Eu acho que esse é o ponto, a confiança que a gente falou aqui, que o Rafinha realmente não tem, não estava tendo, né? E o Vini vai ganhando essa confiança, né? E é bom que outros jogadores também, né? Então, pô, o Matheus Cunha meteu 2 gols. Também é um cara que chega pro próximo jogo mais confiante.
Sim.
Né? Enfim, então acho... E não tomamos gol, apesar de ser... Lembrando sempre aqui que é o Haiti, né? Ninguém tava esperando tomar gol do Haiti.
Claro.
Mas não tomamos gol. Então, pô, os zagueiros, né? Enfim. E teve até esse lance do Martinelli que você falou, que a bola foi na trave. Foi um toque, porra, genial do Vini, né, cara? Ele só deu um pá um calcanharzinho aqui de leve. Era foda. Mais uma assistência pro Vini ali, então, também, né? É. Se fosse gol. Cara, a gente tava no bar, né? Aí tinha duas TVs, tinha várias TVs, né? Mas tinha duas, assim. E aí, o... Sei lá, cara, acho que a conexão da internet, da net, tava da TV a cabo, tava falhando na TV mais longe, assim. Aí a galera, bota no YouTube, né? Falou.
Bota na Cazé.
Bota na Cazé. Aí, tipo assim, eu olhei pro Tucano, pro David, o cara falou, que não é possível que os caras vão pedir num bar que tá tendo uma transmissão lá no cabo, pedir pra botar no... Beleza, botaram. 45 segundos de delay, cara.
É, meu amigo. 45
segundos de delay. Tipo assim...
Foi muito bom.
O primeiro gol, a gente já sabia que tava impedido, não tinha nem saído o gol dos caras ainda. E não deu pra avisar. Não deu pra avisar. Porque os caras começaram a gritar gol e a gente ia assim, ó, não valeu. E os caras comemorando.
Caralho, cara, a galera que... Os céticos que dizem que não existe viagem temporal, a gente tava no meio de um buraco de minhoca, maluco.
A gente tava vendo o presente e o futuro.
Tinha uma distorção passado, no cara. Tempo e espaço ali, maluco.
É. Foi caralho, muito bom. Bicho. Eu vou falar pra vocês que eu fico com a impressão que o Brasil também tirou um pé um pouco no segundo tempo, tá? Pensando, pô, já ganhamos do Haiti, o jogo tá encaminhado 3-0. Também, uma Rafinha acaba de machucar, você fala, pô, não vou me arrebentar contra o Haiti pra perder a Copa do Mundo. Eu fiquei com essa impressão também, que um pouco da queda de produção do Brasil foi intencional mesmo. Os jogadores, cara, não vou também dar 200%, dar o sangue aqui contra o Haiti. E assim, eu não gostei do Ancelotti ter tirado o Vini, mas se fosse pra tirar, esse era o jogo, né? Já tava 3-0, fez os três lances.
É, tá aí. Tudo... Nesse caso aí, tudo bem, acho que... É. Enfim.
Mas eu saio com boas notícias, inclusive pensando em armação da seleção, pensando em posição, agora a gente tem dois candidatos pra direita claros, né? Que é o Luiz Henrique e o Rayan. A gente tem uma briga pela camisa 9 com o Igor Thiago, Endrick e o Cunha, com perfis muito diferentes entre eles. Eu acho uma briga mais justa, né? Porque o Igor Thiago, pra mim, hoje ele é super situacional. Cara, precisamos de chuveirinho, precisamos achar um gol. É ele que nós vamos botar. O Endrick seria o meu, né, camisa 9 ideal, mas acho que beleza, a gente ter paciência com o cara, mas acho que ele tem que entrar todos os jogos. E o Cunha, que pra mim tem que ser o titular agora, porque o entrosamento dele com o Vini tá aparecendo. Desde os amistosos, né? Os passes do Cunha também. Pô, Cunha excelente passador, né, cara? Excelente armador. Então, eu gosto dele ali. E o Martinelli, pra mim, o jogo de ontem provou que ele tem que ser banco do Vini e nada mais, gente. Ele jogar junto com o Vini, eles ocupam o mesmo espaço. Eles se atrapalham, cara. Não é legal.
Apesar dessa jogada que eu falei aí, né? O Vini acabou tocando pra ele. De repente daria pra eles fazerem umas tabelinhas ali, mas é, sei lá, também o Martinelli não é nada demais, na minha opinião.
É, então é uma dobra pra mim que não compensa, porque no fim das contas, na maioria das jogadas, a gente vai tirar espaço do Vini pro Martinelli ocupar. E eu prefiro que esse espaço esteja com o Vini, que é onde ele mais rende. É, então, eu acho que é melhor outras opções e aí usar o Martinelli num caso de lesão, num caso de... Pelo amor de Deus, hein? Mas no caso de... O Vini tá cansado, a gente bota ele, porque não faz
sentido. Mas engraçado... É interessante que a gente tá falando assim bastante do camisa 9, né, o camisa 11 e tal, não sei o quê. E não é estranhíssimo uma seleção sem camisa 10, cara?
Muito. E pra mim fica claro que deveria ser nessa Copa, dadas as circunstâncias, pra mim fica claro que deveria ser o Paquetá, né, a carregar essa camisa. Pela forma que tem jogado, pelo lugar onde joga, etc. Mas... Óbvio, é muito fraco que o camisa 10 da seleção seja o Paquetá. Pra mim é inaceitável. Eu já falo pra vocês que no futuro do Brasil eu vejo o Estevão herdando a 10, né? Pra mim é o cara com as características, com a forma de jogar, de que a gente espera algo diferente e tal. Mas, pô, o Paquetá não dá pra gente botar nele a pressão de ser o camisa 10 da seleção. Mas, pra mim, Tucano, é o poste mijando no cachorro, né? É a CBF tratando a seleção brasileira como um produto menor do que o Neymar. Bizarro.
Me papá. Tu viu eu isso? Acho
que...
Não, muito bom. O cara chega e fala pega uma pessoa aleatoriamente na rua, fala: você rasparia o seu cabelo pra ganhar ingressos pro jogo do Brasil? Aí o garoto chega assim: mas me papá está rugando? E aí, quem é esse papá? É o Davi Lucas, cara.
Caralho!
É o Ney? Aí, o cara não reconheceu, não.
Mas também, pô, não vou, né, entrar no mérito de aparência. Não,
lógico, mas foi engraçado. Mas
pensa num garoto que não parece o Neymar, o Davi Luca. Né?
Mas, cara, ó, eu acho que, assim, o Endrick não teve tantas chances, mas a chance que ele teve, ele botou pra dentro, né, cara? E, cara, foi muito legal ver a reação da galera com o gol do Wendel. Todo mundo querendo o moleque, aí o moleque entra, aí ele toca na bola, faz o gol, né? Então, assim... Não,
e milimétrico, né? Vamos falar a verdade? Tanto o gol dele contra o Rafinha, cara, detalhe o impedimento. Muito detalhe.
Mas, assim, se posicionou ali no espaço pra receber e chutar.
Bolão do Rayan. Bolão.
Então, cara, assim, é aquilo que a gente já falou aqui. O cara não pode ser a salvação da seleção. A seleção precisa jogar melhor. Eu tô bem decepcionado até aqui com o que a seleção apresentou. Já fui bem claro aqui várias vezes. Um treinador do nível do Ancelotti trazer isso já com quantos jogos ele já fez? 14, 15 jogos pelo Brasil?
Eu podia estar no lugar, né, Marcelo?
Porra, né?
Eu cheguei... Peraí, já deu 15 minutos do segundo tempo. Esse filho da puta não vai botar o Hendrick? Aí pois aparece a plaquinha.
Pode crer.
Pois é. Bom, acho que é isso. Temos um Brasil aí. Pelo menos, eu falei de tiramos 5 e passamos de ano. Meu sentimento é esse, cara. Passamos de ano, né? Não foi com uma notaça, não foi nota 10. Mas não é um jogo que eu saio, tipo, caraca, só 3-0 contra o Haiti. Não, foi 3-0 com dois gols anulados, com chances perdidas e com o Brasil podendo golear. Assim, não foi às vezes o resultado é um resumo não suficiente pra gente entender o jogo de fato, né? E eu acho que esse é um caso.
Não, mas é que é mais assim, por exemplo, quando eu falei ali do jeito de jogar, por exemplo, a Alemanha contra a Curaçao, você percebia que parece, tipo assim, a hora que eles queriam, davam um pushzinho maior, saía gol, entendeu? Eles sabiam o que fazer pra tirar um gol da cartola ali. O Brasil parece que não sabe o que... Tipo, a hora... Os gols saíram, né? E saíram mais até. Mas, assim, parece que o que eu sinto é a hora que a gente precisar tirar um gol, a gente não sabe muito como fazer isso, né? É meio tentativa e erro, assim.
É bola no Vini. Nossa estratégia principal é essa hoje.
Saber sabe, né?
Mas aí eu acho que é isso mesmo. Ainda mais sem o Rafinha, vai ser cada vez mais bola no Vini.
O Marcelo falou, porra, bota essa bola no Vini, caraca. Aí eu falei, eu acho que eles estão querendo ganhar no hard. Vamos ver se a gente consegue fazer gol sem o Vini participar.
Porque eu até comentei com o Tucano, teve um lance que era claríssimo tocar no Vini, assim. Ele tava aberto, tava livre, contra-ataque. Os caras vieram pra direita, né? Nem lembro quem tava com a bola. Mas assim, até comentei com o Tucano, porra, na Argentina, é ali, na hora os caras tocam pra eles sabem que tá o Messi. Os caras nem pensam, eles nem pensam. Tipo assim, ó,
uma obsessão tá o Messi? Pra tocar pro Messi lá, né? Uma obsessão mesmo.
Então,
né?
Óbvio, o Vini não é o Messi, mas, meu tipo, amor. poderia ser tratado dentro da seleção. Fala, cara.
Dada a proporção, né?
Exato.
Poderia ser tratado assim. O Vini é o Messi que a gente tem.
Assim, né, cara?
Como solução é dele que vai sair. É a vaca que temos pra ordenhar, é o Vini Júnior. Essa é verdade, gente. É essa vaca. E é uma vaca que tá dando leite. Esse é um lance, entendeu? A gente fala brincando, mas é realmente, assim, não é um cara que não tá rendendo. Inclusive, cara, isso tem que entrar pro currículo do Vini. Toda vez que a gente for criticar ele pela seleção, lembrar que na Copa do Mundo ele rende, ele aparece.
Cara, mas assim, torcedores, Vidani, calma, né? Tá aparecendo até aqui, mas a gente precisa dele nas péssimas, né? Nas oitavas, né? A gente precisa na fase de... Até aqui, show de bola. Mas também não... Se, por exemplo, na fase de matas ele não aparecer, não adiantou nada aparecer no
grupo. Mas Marcelo, parada, o que o Vidani tá falando...
Vidani Júnior.
É justamente porque ele sofre muita crítica sem ter argumento. Ontem, você viu, tinha uma galera atrás da gente, olha, ele não toca a bola. Eu falei, caraca, ele acabou de servir.
Caraca, a função dele é driblar, sabe? A galera parece que não sabe o que o Vini faz, cara. Porra.
Teve uma bola que ele tava na esquerda, ele foi até a direita, ele foi driblando, ele tava tentando achar um espaço. Aí ele, porra, toca essa bola. Amigo, calma aí, cara. Calma aí.
Exato. E assim, às vezes o cara vai tentar uma jogada e vai errar mesmo. Essa é a função dele. Ele é o ponta. Uhum. A função dele é driblar. Às vezes ele tenta o drible errado. Às vezes ele vai perder a bola. Às vezes ele vai enrolar muito e estragar o lance. Porque são decisões de improviso ali na hora. Ele tem que ter o espaço pra improvisar. Faz parte do jogo dele. É ali que ele encontra o chutaço com o rebote que saiu o gol. É ali que ele encontra o corte pra trás na zaga da Croácia que ele serve o Danilo Santos. Ou que ele bate pro gol como ele fez contra o Marrocos. É nesse tipo de lance. É quando ele tem improviso e fala, pera, vou surpreender. E aí, cara, eu acho que no fim das contas, mais um passinho, pode ser pequeno, né? pro avanço do Brasil, mas é mais um passinho pra gente ver uma seleção mais forte. E eu acabo saindo com um sorriso desse resultado 3-0 Brasil. Vamos de palpita coração? Bora palpitar pros jogos desse...
Bora.
Desse sábado. Ah,
momento palpita coração.
Momento palpita coração para os jogos de hoje, dia 20 de junho. Holanda e Suécia pelo grupo F, às 14 horas, em Houston. Marcelo Bassoli.
Cara, difícil, né? Porque a Suécia jogou bem e a Holanda é aquela coisa, né, cara? A Holanda, tipo assim, a Holanda precisa ganhar, né? A Suécia já meteu goleada e tal, então acho que vai dar Holanda aí 2-1. 2-1 Holanda.
Coisa boa, Tucano.
Eu vou 2-1 para a Suécia.
Eu vou com 3-0 Holanda. Hoje é Memphis Depay, vai deslanchar. É isso que eu tenho a dizer.
Entendi. Pô, falar em Suécia, vocês viram o trio de comentaristas? Henri, o
Ibra
e o Lalas. Cara, excelente.
Foda, né? É. Bom, Alemanha e Costa do Marfim pelo grupo E, 17 horas em Toronto. E aí, Tucano?
É Tunísia e Japão?
Eu acho que vai. É Alemanha e Costa do Marfim.
Ah, tá. A Alemanha e Costa do Marfim, 3-0 pra Alemanha.
Coisa boa demais. Marcelo?
Cara, apesar da goleada ali, a Alemanha né, nas últimas Copas aí tem dado uma rateada. Eu vou... E eu apostei na Costa do Marfim como surpresa e tudo mais, né? Então, dito isso, 3-0, não, tô zoando. É, cara, acho que...
Putz, não, cara, precisa pensar muito. Essa Copa tá... Não sei se é essa Copa ou toda a Copa, né? Os resultados não estão fazendo o não mínimo faz sentido. Sentido,
né? Vai com o coração. Palpita coração nunca fez tanto sentido. Vai com o coração,
Marcelo. 1-1.
Boa, gostei. Bom, eu vou com 4-0 Alemanha. Acho que a Alemanha passa o carro mais uma vez. Costa do Marfim contra o Equador não demonstrou quase nada. E tô confiante na Alemanha mais uma vez. Equador e Curaçao, grupo E, 21 horas em Kansas City. Eu vou com 3-0 Equador. E aí, Marcelo?
É bom. 3-0 é bom. Mas eu vou torcer para 3-1, golzinho de algum Bakuna, né? Alguma coisa mais assim.
Legal.
E poderia ser 5-1, porém o nosso querido Enervalente vai perder alguns gols aí, e aí vai ser só 3-1.
E aí, Tucano?
Eu vou em 3-1 também, porque eu quero ver o treinador de coração enxugando a lagriminha de novo.
Chora muito, Dick Advocate. Bom, jogo de amanhã, 21 de junho, 1 da manhã, Tunísia e Japão, agora sim, no El Gigante de Acero pelo grupo F. E aí, Marcelo?
Cara, 4-0 Japão.
E aí, Tucano?
3-0 Japão.
Eu vou de 2-1 Japão. Esse Japão não me passa muita segurança atrás, não.
Não dá pra entender o Vidani, né? O cara tudo é goleado. Aí o que a gente fala goleado, ele vai no 2-1. Tá bom.
É, 2-1. Eu não boto muita fé nesse Japão, não. Acho que esse Japão é um time reativo. Pra jogar contra um time que sai pra cima e tal, ele vai e surpreende. Mas contra um time... E é um duelo asiático, né? Ou eu tô viajando? Tunísia e Japão.
Não. Tunísia é África.
Tunísia é África, né?
Norte da África.
Exato.
É um país mediterrâneo, inclusive.
Olha aí. Me confundo com a geografia.
Traz as azeitonas de novo aí, Tucano. Tem as azeitonas. Isso.
Aníbal Barca, azeitonas. Isso. Império. Excelente. De Cartago.
Cartago. Agora eu vou prometer para aprender para a próxima prova, professor. E é isso. Chegamos ao fim de jogo.
Apito árbitro. Fim de jogo.
Ô Tucano, qual que é a maior contribuição do Império de Cartago? A cartografia ou os cartomantes? Qual que é?
O papel de carta.
Né? O papel de carta.
A cartolina.
Legal.
Ótimo. Cartagolina.
Pela cartada de Tucano, nesse momento que a gente vai para a trivia do Marcelo.
Ó que belo, é a trivia do Marcelo.
Vou trazer aqui os maiores goleadores de cabeça. Faz tempo que o Brasil não faz um golzinho de cabeça, né? Inclusive faz tempo que... Enfim, acho que nessa rodada não teve gol de cabeça, né? Nessa que a gente falou aqui. Não
teve o dos,
né?
Estados Unidos aí, ó. Gol de cabeça com a bola sobrando.
Mas não é aquela... É de cabeça, mas não é uma cabeçada. Mas tudo bem.
Não, pra mim, vale. Igual do cara do Iraque lá, do Abutubar lá, do homem do Machado, vai ser difícil de ter, hein?
Sim. Não, teve a do Congo, né? Foi legal. A
do Congo. É, verdade.
E a do Kane também. A
do Kane, é verdade. Isso,
boa, boa, boa.
Bem lembrado. Uissa! Bem lembrado.
Vamos torcer pro Matheus Cunha fazer uma dessa aí pra gente aí em algum momento dessa porra. Copa. Então eu quero saber dos senhores quais são os maiores goleadores de cabeça da história das Copas.
Close, tá na lista?
Close é o primeiro, inclusive, com 7 tentos de cabeça.
Cara, 2002, eu lembro que eu tava na escola com 12 anos de idade. E toda vez que alguém fazia um gol de cabeça na educação física, alguém falava, close, é o close, porque ele ficou marcado pelos cabeceios. É, porra,
né? Foda. Foi 8-0 aquele jogo ali contra a Arábia Saudita, né? Também.
É. Fez uma porrada de
todas
cabeça
naquela Copa. Todas as Copas.
Romário? Não, né?
Romário não. Infelizmente, não.
É. É. Lembrei do gol contra a Suécia, mas me emocionei aqui.
Acho que foi o único.
É, eu acho também. Batistuta tem gol de cabeça?
Batistuta não tem. Temos aqui, ó, temos um outro alemão na lista, temos um brasileiro na lista.
Rapaz, gol de cabeça.
O brasileiro é antigo, hein? É dos antigos, eu acho.
Deve ser. É Pelé, antigo. Talvez? Tô pensando é Pelé, que tem bastante, né? Gol.
Pelé. É claro que é Pelé, pô. 4 gols de cabeça.
Edson fora o que o Gordon Banks pegou, né? Filha da puta, caralho.
Cara, vocês já repararam que o Pelé, ele tem os maiores golaços não, que a bola não entrou, né?
Tipo assim. Os gols que Pelé não fez entraram pra história também. A galera exato, quer questionar o tamanho do Pelé, você tá maluco?
O cara é tão foda que os gols que ele não fazia virava...
Aliás, vale falar sobre isso, tá? No Brasil 70, a saga do Tri, a recriação do drible da vaca sem tocar na bola contra o Uruguai é absurda, cara. Absurda, absurda.
Cara, eu acho que esse é um dos lances mais geniais da história do futebol. É uma... eu não sei se é uma pena a bola não ter entrado, tá? Talvez o fato dela não ter entrado deixe o momento ainda mais grandioso, porque ele é tão lembrado, mesmo tendo sido gol, né?
Que história é essa, Marcelo? Que história é essa? Me explica que maluquice é essa, Marcelo?
Não, cara, porque é o que a gente acabou de falar, o Pelé é tão gigante que até os gols que ele não fez viram história. Se ele tivesse feito...
Se ele tivesse feito, ia ser um dos gols mais bonitos que o Pelé já fez.
Pois é. Não, mas é foda, né? Porque é um lance tão genial, cara. É foda porque o futebol nasceu de Pelé, né? Esse futebol que a gente conhece hoje... Nasceu dele. Né? Foda. Esse é um dos lances que provam isso.
Não,
Pelé, acertamos. Quem mais?
Não, e a Valência, né? Aquela cabeçada da final da Copa contra a Itália.
Foda. Tipo
assim, se você vai dar uma aula de cabeceio, aquela imagem é a aula, né? O jeito que ele pula, como ele faz a cabeçada.
Depois abre o olho, né? Cabeceia e abre o olho. Foda demais,
cara. Foda demais. Foda.
Franz Beckenbauer.
Não, não está. Não está.
É, Lothar Matthaus? Tá na lista? Não é possível.
Não. Porra, outro artilheiro alemão, cara, de Copas, que era o artilheiro antes do Miroslav
Klose. Ah, o Klinsmann? Jürgen Klinsmann?
Não, o Gerd Müller, dos anos 70 ali. Ele, durante muitos anos, até bem o Ronaldo... Bem antes,
então, do Klose.
É, bem antes. Até o Ronaldo passar, ele tinha 14 gols e era o líder.
Eu já ia falar Rummenigge.
Não. O Müller e o último aqui da lista, que também tá empatado com o Pelé aqui. O Müller tem 5 gols, tá? E o que tá empatado com o Pelé, e tem alguns outros jogadores com 4 gols, é o Sándor Kocsis, que era um artilheiro da Hungria ali dos anos 50, aquela seleção incrível da Hungria.
Lato, Puskas, foda. É. Bom, excelente trivia e saudade, eu gosto de um bom gol de cabeça, tem alguns gols de cabeça memoráveis, assim. Porra. O gol do Lúcio contra os Estados Unidos na final das Confederações de 2009.
Porra, foda demais.
Cara, como eu comemorei aquele gol.
Essa trivia veio pra coroar o termo chilape alemão.
Que faço não ideia. Conheço. Que termo é esse?
Vocês estão de sacanagem?
Nunca.
É tão velho assim? É, né?
Deve ser.
O Fernando Vanucci, quando ia fazer os gols da rodada, quando tinha gol de cabeça, ele falava que era chilape.
Deu chilape.
E aí olha, o mais famoso era o chilape alemão.
Nunca tinha ouvido esse termo. Ao que eu me lembro do Vanucci é sempre... Eita! Está na Copa, hein? Inclusive, alguém comentou, né, que outro dia a gente falou das faltas, né, que o mais faltoso foi a Arábia Saudita, que fez 21 faltas, mas o mais faltoso é a Itália mesmo, que faltou a Copa, né, não foi, né?
É verdade, excelente falta. E como faz bem a falta na Itália, hein? Coisa boa demais. Vamos de top fãs, Marcelo.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Meu top fã aqui vai para Cristiane Gomes, aniversário dela hoje, dia 20/6 aqui, então anotei aqui, Cristiane, para dar o top fãs hoje mesmo, que é dia 20, então parabéns e vai Brasil.
Coisa boa demais.
Ah, deixa eu dar mais um aqui, senão o Matheus Flops, Matheus Flops, que já pediu, ficou implorando pro Tucano, ele tá lá no YouTube pedindo pra mim agora, né? Quarto dia, quinto dia, sei lá. Então, Matheus, a sua vigília terminou. Um abração aí pra você.
Coisa próxima boa demais. Próxima vítima é o Vidani.
É, agora vai.
Eu vou ignorar. Bom, vamos lá, Tucano.
Top fãs do Tucano.
Antes de mandar o meu top fãs, eu quero falar, você sabe quem é, cara? Você falou que sempre foi fã e que agora tava me acompanhando aqui no JNEC. Eu entrei no seu perfil e você simplesmente não me seguia. Que fã é esse, amigo?
Caraca, não. Canalha.
Expose. Não será citado aqui. Quem vai ser Excelente. Citado é o Robson Samulak, que compartilhou que ele tá acompanhando a primeira Copa dele, depois que o pai dele faleceu, e que ele tinha o costume de, depois dos jogos, ficar conversando com o pai, que ele sentiu falta disso, e que o Jovem Nerd Esporte Clube tá fazendo às vezes do,
dessa boa, conversa que ele tinha.
Ah, legal.
Coisa boa demais. Pô,
muito obrigado pela audiência, pela
abraço
mensagem
aí, cara.
Um abração.
Abraçaço.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Cara, o Guilherme Baumgartner lembrou de um momento muito bom, que é FIFA, queremos jogo sem cera. Juizão alemão depois de passar sábado no pagode. Senti! Vocês viram o goleiro sentindo?
Então, pô, cãibra no juiz.
O goleiro não, o juiz, né? O juiz tendo cãibra de 4 no gramado, pô, coisa boa demais. Bom, queria mandar alguns top fãs aqui, tem aniversariante também. Natália Cotes, Nani Cotes mandou, eu top fã desde o Vai de Catar, muito obrigado. Tem também a Júlia Del Prá, que tá sempre nas lives que eu faço aí na Twitch. Mandou, eu, por favor, beijo. Com a Júlia, que joga futebol, hein? Mora nos Estados Unidos, joga futebol feminino por lá, então óbvio que é feminino, né? A Júlia, então parabéns, Júlia, aí, obrigado, sucesso pra você. E pra outra Júlia, a Júlia Fagundes, que mandou. Manda um top fã pra mim, Vidani, meu aniversário hoje, sou ouvinte assíduo de todo o Vidani Universe. Obrigado, Júlia, valeu, parabéns pelo seu aniversário também nesse dia 20 de junho. É isso, minha turma, então, é com grande prazer que encerro por aqui a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube, trago aqui o nosso apito final, espero toda a audiência no nosso próximo episódio. Alegria, tranquilidade e até amanhã. Valeu! Esse é mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Ai! Tem gente que não gosta do meu gemido, hein? Superem, lidem com isso. Beijo grande, alegria.